Muito bom dia. Que alegria receber você aqui nessa manhã. Como você já deve ter percebido, nós estamos começando a nossa série de Natal. E como a Ila disse, o tema da nossa série é Cartas de Natal e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre fé. Antes da gente começar a conversar, eu queria lembrar você que o pastor Gilberto fez uma viagem para o Haiti. Nós, desde alguns anos, temos apoiado um orfanato chamado Vila da Esperança. E esse projeto no Haiti, ele cresceu fruto de uma parceria da nossa igreja com a igreja a PIB da Flórida. E a igreja da Flórida, por alguns motivos, precisou sair da parceria. E hoje o orfanato está sob a responsabilidade da nossa igreja. O que isso implica? Isso implica em alguns desafios que são muito desafiadores. O primeiro deles é financeiro, porque o orfanato tem um custo muito alto, principalmente porque ele tem um custo em dólar. E desde que nós assumimos a gestão do orfanato, a gente tem trabalhado e a gente tem se desafiado como igreja a levantar ofertas periódicas especificamente para o Haiti. O orfanato tem um custo médio de 6 a 8 mil dólares por mês. E a conta precisa fechar amanhã, segunda-feira. E ainda faltam 20 mil reais para a gente quitar os custos do orfanato desse mês. Então, se existe a possibilidade de você ofertar algum valor para contribuir com o orfanato do Haiti, eu quero te convidar a fazer isso. E você pode fazer a sua oferta e mandar para o financeiro@igrejacapital.org.br o comprovante dizendo que a oferta é especificamente para o Haiti. E eu quero te desafiar também a orar pelo projeto, pelo futuro do projeto, pela ida do pastor Gilberto. Como a gente tem dito, o Haiti tem vivido uma espécie de guerra civil, tem acontecido muitas mortes lá. E a ida do pastor Gilberto pessoalmente ao Haiti é estratégica em função do momento em que o projeto está passando, mas deixa o nosso coração temeroso em função da realidade relacionada à segurança do país. Então, o desafio dessa manhã em relação ao Haiti é, ofertar para que a gente consiga pagar as contas mensais do orfanato, e dois, orar pela vida do pastor Gilberto. Ele viajou ontem à noite, agora ele está fazendo uma conexão em Miami, e hoje à noite ele viaja para o Haiti, né, Pedro? Chega lá amanhã de manhã, e ele vai ficar lá durante a semana, vai ter várias reuniões e definir o futuro do projeto. Então, além de orar pela segurança dele, orar para que Deus dê graça, sabedoria e ajude ele nas decisões que ele precisa tomar, nas reuniões que ele precisa fazer. Amém? Vamos juntos? Amém. O texto dessa manhã, ele está em Mateus, no capítulo 17. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Eu vou ler aqui da tela, que eu acho que está uma versão diferente da minha. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar? Você pode apresentar aí a sua vida, o seu coração diante do Senhor, dizer: Jesus, eu estou aqui por sua causa, fala comigo, Deus, ministra o meu coração. Deus, nós somos o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Nós estamos aqui, Deus, em teu nome. Essa é a tua palavra, e nós queremos, confiantes no teu Espírito Santo, pedir ao Senhor para que o Senhor ministre aos nossos corações de forma íntima e pessoal. Pedir, Deus, que o Senhor fale com a gente, que o Senhor ministre aos nossos corações. Pedir que a gente saia daqui alimentado pelo Senhor, Deus. Toma a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Você pode dizer mais uma vez: porque Ele vive?
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Você já recebeu uma carta? A gente tem vivido um tempo, principalmente depois do WhatsApp, que escrever se tornou um momento escasso, né? Uma situação especial na vida da gente, assim. Mas antigamente a carta, ela vinha carregada de muito significado, em especial no Natal. Eu me lembro que lá na minha casa, assim, os meus pais, eles não tinham muito essa cultura de datas especiais, sabe? Então, assim, Natal, a gente não arrumava a casa, assim, os meus pais não arrumavam a casa. Dia das Crianças, a gente não ganhava presente, não tinha isso, assim. Hoje é Dia das Mães, vamos comprar presente. A gente vivia como que todos os dias fossem especiais e ganhávamos presentes em dias aleatórios, assim. Mas não tinha muito essa coisa que a gente vê principalmente no Natal, na maioria das famílias, em que as casas ficam extremamente arrumadas, tem o dia de montar a árvore. A Renata tem feito isso lá na nossa casa agora, que tem o dia de montar a árvore com as crianças, a gente está fazendo o advento de Natal. Mas a minha mãe não tinha muito esse costume, não. Mas a minha mãe tinha um costume de, em novembro, procurar uma papelaria e comprar vários pacotes de cartão. E aí ela escrevia os cartões e mandava para várias pessoas. E eu me lembro de dezembro passar todos os dias na caixa de correio que a gente tinha lá em casa para saber se alguma outra família havia mandado o cartão para a gente. E eu acho que isso significava muito para a época, assim, que tal família tinha um apreço por você ao ponto de mandar um cartão para sua casa. E eu me lembro até que eu lia os cartões e eu não entendi o que era próspero. E aí todos os cartões tinham, né, escrito Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E eu falei, veio escrito errado isso aqui, era um próximo Ano Novo. Veio errado. Mas era muito significativo. Eu não sei se para você, em algum momento você vivenciou isso, das trocas de cartões de Natal relacionada ao tempo, né, de consideração entre famílias, e os cartões vinham assinados assim, né, família fulano. E aí eu me lembro que eu chegava nas outras casas que tinham árvores de Natal, e aí os cartões estavam todos ou pendurados na própria árvore ou no pé da árvore, assim, tipo, nossa, essa família é muito querida, olha o tanto de cartão de Natal que eles receberam. Mas receber uma carta, eu acho que ainda continua muito significativo. Você receber um bilhete escrito à mão, né? E para as pessoas que são casadas, às vezes deixar um bilhete, assim, uma carta antes de sair para o trabalho, né? Você já ganha o dia quando isso acontece. Jesus, ele é uma carta viva. E quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia foi uma carta escrita por Deus, ele usou homens inspirados pelo Espírito Santo, para que essa carta chegasse até mim e a você, trazendo a revelação de quem Jesus é, trazendo o entendimento de que desde o começo, desde Gênesis, quando nós vemos a criação do homem, a presença de Jesus já estava naquele lugar. E assim como uma carta aquece o coração e traz a revelação do quão importante você é para a pessoa que escreveu a carta, a Bíblia, para mim e para você, é a revelação de Deus, declarando para a gente que nós somos importantes para Ele. E essa importância se revela de forma, o ápice dela se revela pelo fato de que Jesus é o centro dessa carta. E Ele é um presente para a minha e para a sua vida. E quando nós olhamos para todo o contexto, né, do apontamento de Jesus, desde o momento em que ele estava na criação, o estabelecimento do povo de Deus, a vinda dos profetas, e a forma com que os profetas foram anunciando e descrevendo Jesus, centenas de anos antes de que Jesus viesse como homem à terra, e a forma com que as profecias messiânicas foram se cumprindo, vai fazendo com que a Bíblia seja um instrumento, uma carta, que gere em nós a fé necessária para que a gente continue a caminhada, continue a jornada. Quando nós olhamos para o texto de hoje, nós vemos um pai desesperado, que tinha um filho que vivia uma possessão. Os sintomas dessa possessão, quando a gente lê essa história, ela é descrita tanto em Mateus, como a gente leu, como em Marcos e em Lucas. Eram sintomas parecidos como de uma epilepsia, E esse pai desesperado chega até Jesus, clamando por socorro. Quando ele chega, ele não encontra Jesus. Quando a gente lê o começo do capítulo, Jesus ele chega no pé de um monte com todos os seus discípulos, e ele chama os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e eles sobem ao monte, e lá eles vivem uma experiência sobrenatural, que a Bíblia chama de transfiguração. Eles têm uma visão, uma revelação, eles veem Elias, Moisés, e a face deles e as vestes deles ficam resplandecentes. Eles têm uma experiência sobrenatural, ao ponto de Pedro virar e falar: Senhor, por que a gente não monta uma tenda e a gente fica aqui, não vamos descer mais não? E aí quando eles descem, Jesus contempla ali uma multidão já, os discípulos tentando resolver um problema, e Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E aí o pai desesperado volta-se para Jesus, e é onde a gente chega, né? No verso, ao pé do monte, uma grande multidão os esperava, um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente, e muitas vezes cai no fogo. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, é por isso que o trecho que a gente começa a ler fala que quando ele chega ao pé do monte, porque ele desce após viver a experiência da transfiguração, e quando ele chega lá, os discípulos já haviam tentado fazer alguma coisa para ajudar aquele pai, mas não havia obtido sucesso. Então, ponto 1 da nossa conversa de hoje é: estabeleça Jesus como fonte da sua fé. Ele, apesar de ter chegado àquele lugar e pedido ajuda aos discípulos de Jesus, ele tinha ido àquele lugar por causa de Jesus. A esperança daquele pai estava voltada para Jesus Cristo. E quando nós falamos de Natal, e apesar de todo o apelo comercial que o Natal tem, relacionado a presentes, a luzes, a cores, ao Papai Noel, nós sabemos que o Natal é uma oportunidade que nós temos de mais uma vez trazer à memória o presente que é ter acesso a Jesus, o presente que é poder recorrer a Ele e depositar nele toda a nossa fé. Eu sei que, e a gente já conversou sobre isso em outras séries, que pelos estudos Jesus não nasceu em dezembro, provavelmente ele nasceu no mês de abril, em outra época, mas se está todo mundo falando a respeito do nascimento de Jesus, não há problema nenhum da gente aproveitar esse momento para mais uma vez glorificar a Deus pelo presente que é ter Jesus na nossa vida. Mas a gente pode olhar para o desespero daquele pai, para o momento em que aquele pai está passando, e olhar para nós, para a nossa realidade, e assim como aquele pai, estabelecer em Jesus a fonte da nossa fé, estabelecer em Jesus o lugar em que nós encontraremos a segurança que precisamos para prosseguir caminhando segundo a palavra de Deus, segundo a carta que a gente recebeu. Quando a gente olha, existe no livro de Hebreus, no capítulo 11, um capítulo inteiro que fala a respeito da fé. E esse capítulo começa dizendo que a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se veem. É o contrário? Troquei? Fiquei confuso agora. Troquei, gente? Tá certo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E eu estava meditando um pouco sobre isso, porque a gente, quando ouve a respeito de fé, a gente pode seguir por um caminho de fazer da fé uma ferramenta de realização das coisas que a gente quer. É meio mega sena, sabe, quando as pessoas popularmente dizem, quando vão jogar na mega sena, que vai fazer uma fezinha. Então, a gente corre um risco em relação à fé de usar essa ferramenta como algo que eu quero para suprir os meus desejos, e ainda que seja algo impossível de acontecer, que eu não tenha direção nenhuma da parte de Deus, eu vou falar assim, eu uso esse artifício da fé. Mas quando nós olhamos para a palavra e para a definição que a Bíblia diz a respeito de fé, na verdade a fé ela é baseada em algo que já foi dito da parte de Deus para mim e para a sua vida. Mas como os meus olhos ainda não estão vendo aquilo que Deus já liberou e falou para mim e para a sua vida, através da fé eu passo a ter certeza de que isso vai acontecer. Então, é por isso que quando a gente continua lendo esse capítulo que fala a respeito de fé, ele fala de Abraão, que recebeu uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, da terra que eu te mostrarei, e eu vou abençoar você, contigo eu abençoarei povos e nações, e você será uma bênção de onde eu te enviar, e eu farei de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão olha para ele, uma pessoa já de idade avançada, estéril, mas sob a palavra de Deus estabelecida, a direção de Deus estabelecida para a vida dele, através da fé ele se levanta e vai. É por isso que o texto também cita Noé, quando tem uma palavra de Deus liberada para a vida dele, em relação à construção da arca, e mesmo não enxergando a possibilidade de haver um dilúvio, e mesmo não enxergando a possibilidade de construir algo tão grande e tão bem arquitetado e tão bem definido, ele se levanta e faz através da fé. Existem palavras e direções da parte de Deus para a minha e para a sua vida, que ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, através da fé, a ferramenta que Deus nos deu, nós podemos ter a certeza de que nós viveremos. A fé não é um amuleto para a realização das nossas necessidades pessoais. A fé é uma ferramenta de Deus para mim e para a sua vida, para que as palavras dele se cumpram em nós, ainda que a gente não esteja vendo nada. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos olhar para quem? Olhando para Jesus, o autor, ou seja, a fonte, e o consumador, o quê? A realização da nossa fé. O que as cartas de Natal, que é a palavra de Deus, nos faz aprender em relação à fé, é que nós temos Jesus Cristo como o princípio, o início, o meio e o fim da nossa jornada e na nossa caminhada, para que tudo o que está escrito nessa carta se cumpra nas nossas vidas. Estabeleça Jesus como fonte de sua fé. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que diz assim, Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. O ponto 2 é: experimente a liberdade que a fé pode dar. Olhar para todas as circunstâncias, para todos os problemas que a gente enfrenta durante a nossa jornada, para todos os nossos desafios, que viver aqui sob a perspectiva de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador traz. Olhar para todos os problemas em que a gente pode estar inserido e ter a perspectiva de que em Jesus nós temos tudo que nós precisamos, faz com que nós caminhemos na certeza de que tudo vai ficar bem. E é por isso que a gente vê em Romanos no capítulo 8, quando diz que nós podemos ser lançados como ovelhas ao matadouro, nós podemos ser... como o salmista diz, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos por caminhos difíceis, por dias difíceis, nós temos a convicção de que tudo vai bem. Nós podemos ser lançados como ovelhas ao matadouro, mas sobre todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Colocar Jesus como a fonte, a consumação, o meio, o fim, como o caminho que pacifica, colocar Jesus como o alvo da nossa fé, da nossa confiança, da nossa certeza, nos faz ter a garantia de que tudo vai ficar bem, assim como aconteceu com aquele pai. Ele se volta para Jesus e diz: Jesus, olha essa situação, seus discípulos tentaram me ajudar e não conseguiram, o Senhor pode me ajudar? E Mateus não descreve, Marcos descreve com mais riqueza essa história, e eu gosto mais de Marcos. Você pode ler em casa quando você chegar, está em Marcos no capítulo 9, porque Marcos descreve o pai dizendo assim: Jesus, se podes, cura o meu filho. E aí Jesus vira para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus pode. O que eu acredito que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã é que existe uma palavra de fé, um caminho de fé já estabelecido através de Jesus, em que a gente pode percorrer, na certeza de que todas as coisas que Ele já disse para mim e para você, para minha casa e para a sua, para os projetos e propósitos da minha vida e da sua, pela fé, nós podemos caminhar na certeza de que vai acontecer, de que vai ficar tudo bem, de que vai dar certo, de que vai se cumprir, e que em Jesus nós já temos a palavra de vitória liberada. E como que a gente caminha? Como que a gente vive essa certeza? Pela fé. Aquele pai se volta, e quando Jesus o questiona a respeito do se podes, de repente ele para e fala: tudo é possível que crê. Acho que eu vim até aqui, eu acho que eu procurei o Senhor, talvez muito mais no desespero do que na certeza do que o Senhor podia fazer. Porque Marcos descreve que ele para e diz assim: Senhor, me ajuda a crescer na minha fé. Tem uma outra versão que diz assim: me ajuda com a minha incredulidade. E talvez você pode se encontrar assim como esse pai. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, talvez você tenha nascido na igreja, talvez você está acostumado com toda a Bíblia, mas quando você se vê diante de situações difíceis, diante de momentos em que os seus olhos não conseguem enxergar aquilo que Deus já falou para você que Ele tem para a sua vida, você não tem conseguido crer, você não tem conseguido caminhar nesse caminho de fé. Mas não é pelo aquilo que vemos, é por aquilo que cremos. Nós não caminhamos por vista, mas caminhamos pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. A chamada dessa manhã é que nós olhemos para o Natal como um presente, em que o presente que nos é dado, Jesus Cristo, nos permite viver sonhos, planos, promessas e projetos pela fé, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar nada. Talvez você não consiga ver ainda tudo que Deus tem falado ao seu coração, todas as promessas, todos os propósitos e projetos que Deus tem dito que vai fazer através da sua vida. Mas pela fé, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ainda que os seus olhos não veem, você pode caminhar nessa direção. E talvez, assim como aquele pai, nessa manhã você precise render o seu coração diante de Jesus e dizer: Jesus, me ajuda a crescer na minha fé, me ajuda a fazer da minha fé uma ferramenta de vivência dos projetos e propósitos do Senhor para a minha vida e para a minha casa. Me ajuda a usar a fé como uma ferramenta saudável na minha jornada cristã, e não a fé como um amuleto para eu realizar meus sonhos e desejos pessoais que talvez sejam impossíveis e que talvez nunca vão acontecer. É claro que existem sonhos e projetos pessoais que a gente pode exercer a nossa fé para viver, baseados na palavra. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Você pode exercer a sua fé para colocar isso diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. Você pode usar a sua fé para exercer aquilo que a palavra já libera sobre a mim e sobre a sua vida. Mas nós precisamos crescer em maturidade para fazer da fé uma ferramenta para que a gente veja os planos e projetos de Deus cumprindo nas nossas vidas, e não os nossos planos pessoais. Quando a gente continua lendo o texto, diz assim: mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. O ponto 3 é, fortaleça sua fé conhecendo Jesus de perto. Olha só que interessante, quando Jesus recebe a notícia de que os discípulos não haviam conseguido expulsar o demônio, ele tem uma reação dizendo assim, como vocês são incrédulos, que geração incrédula. Em outra versão fala, como vocês têm uma fé pequena. E aí quando toda a situação é resolvida, os discípulos chegam até Jesus, e aí Jesus responde, ele pergunta, por que que a gente não conseguiu? Jesus diz, olha, porque vocês têm uma fé pequena. E ele conclui a conversa falando assim, e existem algumas situações que elas são resolvidas com jejum e oração, existem alguns espíritos malignos que só saem com jejum e oração. O que que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que se os discípulos tivessem uma vida estabelecida de jejum e oração, a fé deles seria suficiente para expulsar aquele demônio. Então, talvez você possa estar perguntando, ok, como que eu vou fortalecer a minha fé? Como que eu vou colocar a minha fé no lugar certo? Como eu vou direcionar a minha fé de uma forma saudável para a vivência dos planos e projetos de Deus para a minha vida? Jesus responde no final, com a resposta que ele dá aos discípulos. Ele nos chama para uma vida de jejum e oração. À medida em que nós formos maduros no exercício das disciplinas espirituais, lendo a sua palavra, tendo uma vida de jejum, de oração, apresentando a Ele as nossas súplicas e nos aproximando dEle em intimidade, em devocional, em comunhão, a nossa fé vai sendo amadurecida e vai sendo apontada para o lugar em que nós precisamos olhar e depositar a nossa fé. Jesus está nos chamando para uma vida de comunhão e de intimidade. A gente veio falando disso desde da série A Mesa, desse despertamento para uma vida de oração, desse despertamento para uma vida de jejum, para esse despertamento de uma vida de devocional, de leitura da sua palavra, e a gente encerra essa nossa conversa falando disso, fortaleça a sua fé, caminhando para mais perto de Jesus, estando mais íntimo dEle. Porque quando Deus liberou uma palavra para Abraão, Abraão teve a revelação, ele conheceu a voz de Deus. Noé conheceu a voz de Deus. E como que você vai ouvir e saber as direções e o propósito que você deve caminhar segundo a sua fé, se quando Deus fala com você, você não ouve a voz dele, você não reconhece, você não sabe que é ele. Deus quer se revelar a você, para que você caminhe em fé na direção da revelação que ele tem para a sua vida. E como que você vai ouvir e caminhar nessa direção e saber qual é essa direção? Se você fortalecer a sua fé, caminhando na direção de uma vida íntima com Jesus Cristo. Jesus está te chamando para a intimidade, para um tempo de jejum e de oração. E ele diz uma das existem muitas frases populares que Jesus disse, né? E foi nessa situação que ele disse que se nós tivermos a fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, vai daqui para ali, e nós veremos isso acontecer. A gente quer fazer um exercício com você. Na cadeira em que você está sentado, tem um grão de mostarda, tem um papel com um grão de mostarda. No bolso da cadeira, atrás de você, tem uma caneta, e eu quero desafiar você, mediante a tudo o que o Senhor ministrou ao seu coração nessa manhã, a escrever aí nesse papel qual é o seu desafio de fé. Eu quero te convidar a ter um tempo e escrever nesse papel qual é o desafio de fé da sua vida. O desafio é que você guarde esse grão de mostarda na sua Bíblia, e que durante a semana, no seu devocional, que você se lembre dessa manhã e ore e caminhe nessa direção. Existe um Deus que fala, que aponta a direção, e que através de Jesus Cristo nós podemos levantar e pela fé caminhar nessa direção. Deus, nós queremos te agradecer, Jesus, agradecer pela tua vida, agradecer pela tua entrega na cruz, agradecer porque o Senhor é a maior prova de amor que nós poderíamos receber, agradecer pela tua palavra, agradecer pela riqueza de detalhes em que o Senhor fala com a gente através da tua palavra, pelas conexões entre os livros, pela forma com que vai se apontando para Jesus, pelas confirmações que foram acontecendo ao longo da história, pelo cumprimento das profecias messiânicas. Agradecer, Jesus, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor olhou para nós na nossa limitação e com graça fala com a gente, nos direciona, nos aponta caminhos. Eu quero pedir, Jesus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a não viver mais por nós mesmos, a não caminhar na força do nosso braço, a não nos apoiar nas nossas habilidades, nos nossos dons e talentos, mas que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus e caminhar na direção do propósito, dos projetos do Senhor para as nossas vidas, e que ainda que os nossos olhos não vejam nada,
Nós sabemos o que esperar. E a nossa esperança é o Senhor, o teu reino, o teu propósito e a tua vontade. Ajusta o nosso foco nessa manhã. Nos faz olhar na direção certa. E assim como aquele pai clamou ao Senhor, pedindo para que o Senhor o ajudasse a crescer na sua fé, eu peço que nessa manhã o Senhor nos ajude a crescer em fé. O Natal é uma oportunidade de permitir que Jesus nasça no nosso coração. Talvez você ainda não conheça Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, talvez você esteja familiarizado com a realidade. Ah, Jesus morreu na cruz, é o Filho de Deus, mas talvez você não o conheça de forma íntima, pessoal, como amigo, como o rei da sua vida, como governante da sua vida, e como aquele que salva a sua vida. E se você entrou aqui nessa manhã e você tem ouvido Jesus ministrar aí, falando ao seu coração, se revelando a você, ou talvez se você está nos acompanhando de casa, do campus online, Deus tem te chamado, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, se você se identificar com essa oração e entender que essa oração é para você, se você está aqui no auditório, você pode levantar sua mão dizendo: essa oração é para mim. Se você está de casa, você também pode fazer isso. Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Jesus, pela tua entrega na cruz. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, teus filhos. Pai, se hoje existe alguém aqui no auditório que reconhece que precisa da tua ajuda, reconhece que quer caminhar perto do Senhor, reconhece que tu és o Filho de Deus, reconhece que o Senhor é a salvação, a esperança da sua vida, contempla essa mão erguida, Jesus. Essa mão erguida é um reconhecimento que o Senhor é o Salvador. Eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas e eu peço para que o Senhor cure, restaure, renove, ministre a esperança e a força que só o Senhor pode ministrar. Faça o que só o Senhor pode fazer. Essa é a minha oração no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Se você fez essa oração, se você levantou a sua mão, tem um envelope, uma ficha na bolsa à frente aí da sua cadeira, é essa ficha azul. Nós queremos conhecer você, orar pela sua vida, então preencha essa ficha, por favor. Nós queremos te ajudar na sua jornada e na sua caminhada com Jesus. Você pode entregar para um dos nossos amigos do time de acolhimento que vai estar ali fora, com essa sacola escrito Nova Vida. Se você está nos visitando, nós temos também um presente para você, essa sacola escrito Seja Bem-vindo. E se você quer saber mais sobre Jesus, se você tem alguma dúvida sobre essa pregação, aqui fora nós temos um espaço chamado Espaço Conexão. Você pode passar lá, tirar sua dúvida, entregar sua ficha, receber uma oração. Se você quer servir na nossa igreja, em alguma área, nós também temos um espaço aqui chamado Espaço Ponte, em que você pode passar lá e se inscrever. Antes da gente ir embora, eu queria que nós vamos ter a oportunidade de cear juntos. Quando Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida, ele os reuniu para um momento de ceia e de comunhão. E ele disse: olha, eu estou indo embora, essa é uma despedida nossa. Mas eu quero ensinar a vocês uma forma de vocês sempre lembrarem do que eu vou fazer, da minha missão, de quem eu sou. E quando vocês estiverem juntos, vocês podem pegar o pão. Esse pão vai trazer à memória de vocês o meu corpo, em que será moído, que será entregue para a redenção de vocês. E vocês podem pegar o vinho. Esse vinho vai trazer a vocês a memória do meu sangue, o sangue que eu vou derramar, o sangue derramado pelo perdão e purificação dos seus pecados. E assim como Jesus disse, todas as vezes em que nós comemos desse pão e bebemos desse vinho juntos, nós temos a oportunidade de trazer à memória o que Ele fez e nos alegrar naquilo que Ele fez. Jesus, obrigado pela tua entrega na cruz, obrigado pela tua vida, Deus. Obrigado pela ceia, obrigado pelo Senhor ter nos dado uma oportunidade de sempre nos lembrar, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual é a nossa esperança? Nossa esperança é o Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos cear? Você pode ficar de pé? Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer palavras que exaltam a Jesus? Você pode glorificar Jesus? Diga: Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço. Seja engrandecido, Jesus. Tu és a nossa esperança, a nossa vida, a nossa fonte, a nossa alegria. Tu és tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos, Jesus. Que o Senhor abençoe você, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua semana, que Ele guarde você, os seus filhos, o seu trabalho, que Ele te dê graça e sabedoria em todas as decisões que você precisa tomar, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, que seja uma semana de bênçãos. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus.